Sr. Embaixador, Srs. Deputados, nós vamos iniciar esta audição ao Sr. Embaixador João Ataíde da Câmara, embaixador colocado em Angola, cujo currículo os Srs. Deputados conhecem, é um currículo muito consistente, informado, e por isso o Sr. Embaixador, cuja presença agradeço, poder-nos-á dar dar conta, se assim o entender, dos seus propósitos, da sua carta de missão, dos seus objetivos, enquanto representante do Estado português, nesta nova missão que lhe é confiada. Temos alguns constrangimentos de tempo, estão aqui representados 4 dos 5 grupos parlamentares, ou 6 que estão representados na Assembleia, o PSD, o PS, o CDS e o PCP, e o Sr. Embaixador tem constrangimentos de tempo, tal como nós, e por isso pedi a todos a maior contenção possível nas suas exposições. Reiterando os agradecimentos ao Sr. Embaixador, ele dava-lhe a palavra. O Sr. Embaixador sabe quais são os nossos propósitos, que é manter uma articulação com a Assembleia da República, ir conhecendo as tarefas e do Estado português, representada pelos nossos embaixadores. Naturalmente, temos consciência precisa das responsabilidades constitucionais e institucionais e legais da política externa, mas a presença dos nossos embaixadores é sempre um momento particularmente significativo para a Comissão. Sr. Embaixador, tem a palavra e muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, como a sua deputada acabou de dizer, enfim, gostava imenso que me convidassem daqui a 6 meses para cá vir. Teria com certeza uma opinião mais informada sobre a minha missão em Angola. Mas enfim, é evidente que Angola é uma prioridade da nossa política externa. Os meus objetivos, a minha carta de missão, vão no sentido de manter e reforçar naturalmente uma relação privilegiada que temos com Angola, tanto a nível político. O seu Primeiro-Ministro falou há tempos na aliança estratégica que nós queremos estabelecer com Angola, no setor económico, naturalmente. Enfim, há uma intensidade crescente nas relações económicas entre Portugal e Angola. E depois, enfim, naturalmente, as relações culturais, a utilização da língua, enfim, e todas as ações comuns que podemos ter com Angola noutras zonas do mundo. É evidente que nós também, enfim, essa aliança estratégica com Angola supõe igualmente uma apresentação conjunta de Portugal e Angola, uma presença conjunta em fóruns e em fóruns internacionais, e em várias regiões do mundo, enfim. E portanto, no sentido de reforçar esta relação que eu sou mandado para Angola, creio eu. Enfim, estava agora à disposição para perguntas. Não?
Se os deputados quiserem inscrever-se, a senhora deputada Maria de Belém, faz favor.
Sr. Embaixador, posso? Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Embaixador, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria evidentemente cumprimentá-lo, desejar-lhe as maiores felicidades no seu novo cargo e dizer que nós consideramos que é verdadeiramente importante que Portugal aprofunde a sua política externa, independentemente da nossa inserção no âmbito da União Europeia. Todos nós sabemos as restrições e os problemas pelos quais a União Europeia passa, e todos nós sabemos que a nossa forma de nos afirmarmos passa muito pelo espaço para além da Europa, e daí a necessidade de não nos deixarmos, entre aspas, engolir por aquilo que possa ser a política externa da União Europeia e termos o nosso próprio espaço e as nossas próprias apostas fortes. E como o Sr. Embaixador disse, realmente Angola constitui uma prioridade estratégica para nós, não só nas nossas relações bilaterais, mas no quadro da Cplp e naquilo que é a nossa participação também no Conselho de Segurança e as alianças que temos que estabelecer nesse contexto. E, assim sendo, aquilo que eu poderia dizer ao Sr. Embaixador é que, porventura, será realmente mais interessante ouvi-lo daqui a alguns meses, porque, neste momento, pois o Sr. Embaixador pode ter um programa de atividades, pois com certeza que pode ter, tem com certeza já um estudo aprofundado do país, um estudo aprofundado da nossa relação com esse país. Mas não há nada como estar no local, apreciar, digamos, os movimentos, as tendências, aquilo que nós realmente seremos capazes de afirmar e, portanto, até no quadro político que neste momento se vive em Angola, penso que será realmente mais prudente aguardar algum tempo antes de podermos ter uma conversa mais concreta. Porque aquilo que é geral e genérico conhecemos através das notícias não só dos jornais, como dos empresários portugueses que lá se encontram, ou da forte corrente imigratória que lá se encontra, não é? Sem eu poder, ou melhor, não vou acabar sem afirmar realmente a importância que, a meu entender, sempre constituiu o desenvolvimento também de uma cooperação com estes países que aprofunde os laços, profunde os laços entre nós. E penso que realmente a questão da língua é vital, a questão das escolas portuguesas é vital e a questão das estruturas de saúde e da relação na saúde é vital também, porque cria laços especiais de afabilidade, de relação, de até, digamos assim, de gratidão, que depois abrem um espaço muito frutuoso para todos os outros relacionamentos, de maneira que é isso que eu espero que o Sr. Embaixador também, em articulação com o governo português, evidentemente, possa aprofundar para que a nossa presença lá seja realmente distintiva, não como antigo povo colonizador, mas como um país amigo hoje na igualdade das relações entre os Estados independentes no quadro da ONU. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados estiverem de acordo, eu daria a palavra a todos os deputados que o pedissem, sendo certo que há aqui uma sugestão de vinda do Sr. Embaixador, uma espécie de contrato a prazo ou a termo certo daqui a uns tempos à Comissão. Dava a palavra, então, agora ao Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves, Sr. Deputado do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria inicialmente de saudar o Sr. Embaixador, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e de começar por dizer que eu terei uma relação privilegiada comparado com os outros deputados, porque como sou eleito pelo Círculo de Fora da Europa e como pertenço também à delegação da Cplp, com certeza vamos nos cruzar muito breve por Luanda. Em termos de missão, o posto para o qual está mandatado é um posto importantíssimo para Portugal. Dentro das novas diretrizes de diplomacia econômica, ainda mais importante se torna, porque, enfim, Angola é um parceiro privilegiado de Portugal, temos crescido os nossos negócios enormemente e esperamos todos que assim continue, porque, independentemente de qualquer coisa, precisamos que isso aconteça. Gostaria só, já que temos esse compromisso de voltar aqui já depois de ter mais informações, de qualquer maneira, gostaria de deixar uma questão, dois pontos, basicamente. Um é se tem alguma orientação no sentido de reforçar o acordo dos vistos ou se Portugal se atualmente mantém satisfeito com o nível em que estão as coisas. E a outra é na parte da... se na carta de missão tem objetivos concretos ou se, enfim, são coisas mais genéricas em termos de orientação para a diplomacia econômica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Embaixador. Desejar-lhe maior sucesso na sua missão, seguramente será o sucesso de Portugal. Este, de facto, é um desafio especial porque, para nós, Angola é um país especial. Não só pelo nosso passado, mas, sobretudo, pelo que eu acho que deve ser o nosso futuro. Temos uma especial relação no que diz respeito à nossa missão dentro da Cplp, que, aliás, a atualidade demonstra com a crise na Guiné. O relacionamento de Angola e com Angola e de Portugal é especial nessa missão. Também o momento em que Portugal faz parte do Conselho de Segurança também não deve ser despiciando, mas também é especial no domínio da relação económica, diplomacia económica, que deve estar subjacente não só à atualidade das nossas necessidades, mas sobretudo ao futuro. No que diz respeito, de facto, à diplomacia económica, e tem a ver com uma questão, que é uma preocupação mais que eu gostaria de deixar pendente, já foi tratada, já foi aflorada, a questão dos vistos, que é muito importante para o exercício prático dessa diplomacia económica, desse fluxo de empresários, mas também tem a ver com a questão das nossas comunidades residentes em Angola, comunidades portuguesas a residir em Angola, e que no diz respeito à sua segurança. O clima de segurança, quem trabalha, quem se desloca a Angola, não é aquele, não é o que seguramente nós desejaríamos que fosse, que não é seguramente aquele que as autoridades angolanas desejariam que fosse, e que muitas vezes obsta ao desenvolvimento desta diplomacia económica e deste fluxo de pessoas que operam em Angola. Portanto, uma preocupação, para além dos vistos, que de facto também é outro entrave importante a quem quer trabalhar e quem quer se deslocar e quem quer investir em Angola, mas a parte da segurança também deve ser uma preocupação da nossa diplomacia no que diz respeito à livre circulação de pessoas, neste caso nacionais, em Angola. E por último, já de facto o maior sucesso. Será o sucesso de Portugal no que diz respeito não só económico, mas também diplomático no que diz respeito ao nosso futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador, cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E também esperamos que, se calhar, na visita daqui a 6 meses possamos conversar de outra forma e trocar ideias de outra maneira, mas agora neste contexto também só desejar-lhe sucesso e aproveitar para perguntar, tendo em conta aquilo que é o espaço e o território de Angola e a missão que terá certamente não só na relação e no fortalecimento da relação entre os dois Estados, mas aquilo é um território e um espaço onde coabitam vários interesses neste momento. Nomeadamente interesses que têm e fortemente, daquilo que conhecemos, fortemente implantados, os interesses, por exemplo, os interesses chineses em Angola, que também agora estão permanentes em Portugal, até que ponto é que aquele espaço e a missão do Sr. Embaixador será também de articulação de interesse entre empresas portuguesas e como é que naquele território que tem ali que tem um grande número de interesses coabitando, como dizia, como é que essa relação poderá ser feita? Poderá ser usado nesse sentido de estabelecer também pontos com outros países que estão presentes ou não? E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, estão inscritos mais 2 Srs. Deputados do PS e do PSD. Como tem havido uma grande concisão, os Srs. Deputados têm sido incisos, precisos e concisos. Eu acho que podíamos fazer a ronda imediatamente. Sr. Deputado Paulo Pisco, pedia-lhe que mantivesse a metodologia dos nossos anteriores camaradas, colegas.
Bom dia a todos. Sr. Embaixador, também queria saudar a sua presença aqui e desejar-lhe também, desde já, felicidades no desempenho da sua missão. Eu gostaria apenas de referir 2 ou 3 aspectos. Sr. Embaixador, um posto, Angola é sempre um posto de... simultaneamente, é curioso, porque é simultaneamente de facilidade e enorme complexidade. O Sr. Embaixador certamente que tem conhecimento, porque tem experiência também em África, e certamente saberá das nossas relações particulares com Angola. Não só da importância em termos de Angola, em termos regionais, mas... há uma questão que, relativamente àquilo que o Sr. Embaixador aqui referiu, que referência à importância económica e é fundamental, é um dos nossos principais parceiros externos económicos mais importantes, à cultura e à língua, mas eu gostaria também de referir ao Sr. Embaixador, já aqui foi falado por alguns dos colegas, que há uma dimensão que tem uma grande importância. E que também tem a sua complexidade e que tem a ver com a presença dos portugueses em Angola, portanto, da comunidade portuguesa em Angola. Nós temos assistido aqui na nossa comissão em audições anteriores com outros embaixadores, designadamente a senhora embaixadora que vai para São Tomé e também o embaixador que vai para a Irlanda, que referiram especificamente a importância da comunidade portuguesa nesses países. Angola é também um país onde os portugueses são extraordinariamente importantes, não só do ponto de vista económico, mas também na dimensão de comunidade. E, portanto, aquilo que eu gostaria de referir ao Sr. Embaixador é que esta dimensão é obviamente muito importante, é importante para Portugal, é importante na relação entre Angola e Portugal, porque depois levantam-se também uma série de problemas, designadamente, também já foram aqui aflorados, a questão dos vistos que houve em determinada altura. Relativamente ao anterior governo, a questão dos vistos foi toda ela preparada, foi finalizada agora já durante o atual governo, mas entretanto parece que existem alguns problemas, não sei se o senhor embaixador nos pode dizer alguma coisa ou não sobre esta questão, mas gostaria apenas de referir que além destas questões, a economia, da cultura e da língua, que são essenciais na nossa relação com Angola, que também a presença portuguesa, a comunidade portuguesa merece uma atenção especial. Muito obrigado, senhor embaixador.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, duplamente, quer pela palavra, quer, acima de tudo, por me ter deixado passar à frente dos meus colegas. Eu peço desculpa antecipadamente, mas estou a 20 minutos de ter que estar no aeroporto, mas não quis deixar de cumprimentar o Sr. Embaixador e, em primeiro lugar, desejar-lhe as melhores felicidades para um posto que não vai ser fácil, seguramente, porque é um posto que representa ou que está nas bocas do mundo, seguramente. Pelas boas e, pelas vezes, pelas menos boas razões. As questões da Angola são sensíveis em relação a Portugal, quer seja por uma comunidade muito grande que lá está recenseada, quer por uma comunidade que eventualmente não está totalmente recenseada. Julgo que é essa também uma das dificuldades que nós temos com a Angola, é as dezenas de milhares de portugueses que lá estão formal e informalmente, o que, de alguma forma, dificultará, com certeza, o contacto com os portugueses que lá estão. Por outro lado, Angola, que num determinado momento passou a ser um eldorado da existência portuguesa, tem e representa também um conjunto de dificuldades para quem lá vai, quer trabalhar, quer estabelecer empresas. Quer pela dificuldade que há localmente, nós vamos discutir, é um problema do foro interno do Estado angolano, mas que nos afeta e afeta profundamente as empresas portuguesas, quer, acima de tudo, as empresas portuguesas que vão para lá, convictas que ali se conseguem desenvolver na busca, às vezes, de retornos que não conseguem obter. E isso é também uma dificuldade que todos nós temos consciência e que não podemos deixar de acompanhar. Em terceiro lugar, eu julgo que Angola é, na reciprocidade da relação económica entre Portugal e a República Angolana, neste momento, uma das prioridades do desenvolvimento económico que é português e também financeiro, porque não só as empresas portuguesas estabelecem lá, como as empresas angolanas têm comprado participações relevantíssimas em Portugal. E, portanto, seguramente que a tarefa do embaixador não vai ser fácil, particularmente quando o país é grande, tem recursos notáveis, tem taxas de crescimento muito significativas e tem uma cada vez maior preponderância até no quadro da Organização dos Estados Africanos e, portanto, Angola é seguramente um dos desenvolvimentos do continente angolano para os próximos anos. Sr. Embaixador, eu julgo e lamento não poder estar até para poder ouvir, mas os aviões não esperam pelas respostas de Estado e, por isso, pedindo antecipadamente desculpa, queria só partilhar consigo estas nossas preocupações e, mais uma vez, renovar os votos de bom trabalho e desejo de felicidades nesse desempenho. Seguramente que há centenas de milhares de portugueses que esperam que Portugal continue a preocupar-se com eles e seguramente Portugal vai continuar a preocupar-se com eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e boa viagem. A ultrapassagem ao Sr. Deputado Mário Magalhães foi com o seu consentimento e por razões de trânsito, claro. Como vimos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados, Sr. Embaixador. Eu com o risco de, quase que seria muito repetitivo, todas as questões que eu tinha praticamente já foram tocadas e vou tentar ser sintético então, mas não queria deixar de fazer esta intervenção, até porque tenho uma relação, enfim, porque visitei várias vezes a Angola no tempo da guerra, desde 95, 97, e agora mais recentemente, e portanto sou uma testemunha do desenvolvimento a evolução que teve o país, do tempo em que não se podia sair praticamente Luanda, e agora, da última vez em que corri, portanto, 4 ou 5 províncias, e que gostei daquilo que vi, que assisti, um país com um grande crescimento, e que, enfim, nesta missão, até porque esta questão da continuidade de uma relação excelente, como dizia o antecessor, sei que as relações com a Angola neste momento vivem um clima excelente, excelência, e portanto é importante manter e aprofundar esse clima de excelência. Nós temos uma, aliás, ultimamente têm sido imensas as delegações, quer de ministros do governo português, que têm sido um currículo constante, uma presença constante em Luanda, bem como as imensas delegações de empresários que participam em feiras, são dezenas e dezenas as representações portuguesas, portanto, tem havido um aproximar cada vez mais. Mas isso também no sentido inverso. Hoje, e com alguma... E é importante para nós, o tipo de angolanos que visitam Portugal, muitos deles já vêm de férias, é um dos grandes nossos hoje, no Portugal, penso que será o terceiro ou quarto maior, e que mais cresceu no ano passado, de entrada de pessoas, enfim, em férias em Portugal, e portanto isso também em Portugal, aliás nós temos uma grande vantagem em termos de balança de transações, correntes quer em termos de económicas, como nesse próprio trânsito, que aí se faz um bocadinho ao sentido contrário. Portanto, são mais neste momento a pedida de portugueses para Angola do que angolanos, se calhar, a visitar Portugal, mas com um retorno sempre favorável para o nosso lado. E, portanto, é preciso criar este equilíbrio, de manter esta situação. O resto aqui já foi falado, todas as questões estreitas em termos de relações, do contexto político, geopolítico, etc. Em relação, então, mais concretamente aos portugueses em Angola, e que o meu colega acabou de tocar mesmo nesse enfoque, que tem, aliás já antes tinha falado, a preocupação da segurança. Nós todos sabemos que Angola é tudo menos um país onde se segurança. Mas esta última, nos últimos meses deste ano, início deste ano, os dados que tenho, a situação terá-se agravado um pouco mais. Estará Luanda mais inseguro. E os portugueses, na generalidade, fruto de algumas questões internas, porque o país cresce muito rapidamente, mas as disparidades internas, também com taxas de desemprego nos locais, tendeu a agravar algum conflito social e em relação mesmo à questão com os portugueses. E essa é uma preocupação que eu penso que será crescente no futuro próximo. E depois também, em relação a isso, entronca com esta questão que tocou, nomeadamente... E eu senti isso, porque andei no terreno, lá durante algumas 2 semanas, a quantidade de portugueses que estão em Angola de uma forma informal, com redes, enfim, muitas das vezes, em algum tempo até, e o governo angolano, ultimamente, vai criar uma política de controle e de fiscalização muito, muito apertada. Eu acho que aqui, obviamente, seguramente ninguém... Os portugueses estará de acordo em pactuar com essas questões da legalidade, nós devemos respeitar, obviamente, mas também criar aqui algum mecanismo de introduzir nos portugueses que estão nessa situação a ideia de que efetivamente têm que ou se legalizar ou encontrar soluções de estabilidade para eles próprios, sob perigo de aumentarem o perigo e a situação nas redes em que estão metidos. A questão desta, para terminar, a questão dos vistos também, a questão dos vistos e a cooperação. A questão dos vistos é uma questão com dois cenários. Não é? Muito honestamente, eu também me chocava um pouco, porque visitei a embaixada e o consulado, me chocava também um pouco ver os angolanos, as filas e os problemas que me relataram do no sentido contrário. Eu sei, não vou estar aqui a defender Angola, pelo contrário, mas como português e que estive lá, chocava-me um pouco aquela situação. Acho que Portugal, temos que criar ali alguns mecanismos, não sei se entretanto a situação melhorou nos últimos tempos, mas, enfim, eu sei que nós temos o problema, porque pertencemos ao espaço Schengen, e não é fácil, mas a questão, já não digo só do bicho em si, mas depois o processo. Ali, enfim, Angola, o senhor embaixador vai perceber, já esteve no país da África, vai perceber melhor em Angola como é que as coisas serão. Isso também chocou-me um bocado, como português, assistir. Por último, a questão da cooperação. Na última vez que lá estive, tive a felicidade de participar num projeto de cooperação com um governo provincial e com o município, e oferecemos inclusive uns projetos de cooperação e algumas iniciativas que consegui aqui articular com uma autarquia ou duas em Portugal, e eu penso que Angola tem ali algumas cidades principais e depois há o Angola profundo, mais carente, e onde nós podemos se calhar também trabalhar um bocadinho, não sei se será um bocado a principal missão, provavelmente não, mas tentar aqui encontrar algumas pontes, porque haverá seguramente instituições, desde universidades, autarquias, etc., uma série de instituições que poderão aqui fazer algum trabalho. E isso eu gostaria de ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, tenho aqui já um conjunto muito alargado de questões a que fará o favor de responder, se eu entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Enfim, eu começaria por dizer que, enfim, complementando um pouco a minha intervenção inicial, a reunião com a relação com Angola é uma relação incontornável. Angola é um destes países, como é a Espanha, como é o Brasil, como são outros países do mundo, com os quais nós temos que nos relacionar, por motivos históricos, por motivos de afetos, por outros motivos, são países incontornáveis. Angola, enfim, pela sua história desde a independência e a guerra, a insegurança, etc., e o subdesenvolvimento, nunca conseguiu ter um relacionamento normal com Portugal. Desde a paz, esse relacionamento passou a poder existir. E tem havido uma sucessão de acontecimentos, talvez mais rápido do que é normal, no relacionamento que Angola tem com o mundo e designadamente com Portugal. Não nos podemos esquecer que Angola só há muito pouco tempo passou a ter uma classe empresarial, empresas, empresários, a base do tecido económico de Angola passou a existir há pouco tempo. Eles tinham uma economia centralizada, e só agora é que estão a dar os primeiros passos no relacionamento económico com outros países e designadamente com Portugal. O relacionamento, as relações políticas, Angola tinha um regime partido único, passou a ter um regime de multipartidário também há relativamente pouco tempo, também os relacionamentos políticos são relativamente jovens. Portanto, não podemos perder isso de vista, que Angola está a dar os primeiros passos e identificou, nestes primeiros passos que está a dar, identificou parceiros estratégicos e parceiros, preferenciais, com que eles pretendem dar de uma forma preferencial. E o Presidente angolano tem falado nisto várias vezes, e esses são quatro países, que é, os Estados Unidos, a China, o Brasil e Portugal. E nestes quatro, eu penso que Portugal tem um papel importante, mais importante que todos os outros a desempenhar. Por uma série de razões. Não só pelo facto das relações económicas, em primeiro lugar, por causa do passado histórico, podia ser um handicap, podia ser um ponto negativo, mas que se tem tornado, e nós temos conseguido, mutuamente, tornar essa questão histórica e algo traumática num ponto positivo, num ponto de um ponto forte nas relações. Mas também pelas relações económicas, pela dinâmica que as circunstâncias permitiram nas relações económicas e que fazem com que Portugal seja neste momento o parceiro comercial mais importante, tirando o setor do petróleo, naturalmente, mas é o país que mais investe em Angola, é o país que tem um relacionamento comercial mais forte com Angola. E depois também por causa da língua, por causa das relações culturais e por causa da comunidade que está presente. E, de facto, é mesmo, enfim, muitas vezes fala-se da presença chinesa em Angola, mas a presença portuguesa é mais expressiva. Temos mais gente em Angola, temos mais gente a desenvolver atividade económica, enfim, com mais interesse para Angola. As empresas portuguesas, está provado, empregam cerca de 90% de nacionais angolanos nas suas empresas, ao passo que os chineses empregam, hoje em dia, começam a empregar 5 a 10%. Portanto, os angolanos têm noção disso. Portanto, isto tudo para dizer que é já de si, por natureza, uma relação incontornável, inevitável, mas, por causa das novas circunstâncias de Angola, e também, infelizmente, por causa de algumas circunstâncias em Portugal, de repente Angola passou a ser um destino mais atrativo a todos os níveis. E, portanto, estamos nesse ponto em que as relações, por todos estes fatores, por todas estas razões, são relações fortes e que poderão ser ainda mais fortes. Concretamente, uma pergunta que fizeram sobre as relações económicas e se eu levava alguma instrução específica relativamente à nossa presença económica em Angola. Sim, enfim, é evidente que as instruções são também genéricas, tentar confrontar os obstáculos às nossas exportações e, portanto, permitir que as nossas exportações aumentem ainda mais. Como sabem, neste momento Angola é o nosso quarto parceiro económico. O ano passado, as relações com Angola a nível comercial ultrapassaram os Estados Unidos, ultrapassaram o Brasil, ultrapassaram o Reino Unido. E há ainda muito, ainda é um mercado que ainda não está exausto e, portanto, que ainda poderá crescer mais. Portanto, essa é evidente uma das missões que eu estarei lá, tentar identificar os obstáculos que existem sempre nestas coisas e, enfim, tentar enfrentar obstáculos, tentar eliminar esses obstáculos ou promover mais exportações para Angola. Depois, o segundo aspecto é evidente, tentar identificar investimento que possa ser investimento bom, enfim, positivo, que possa vir aqui para Portugal, identificar oportunidades de negócios, e nesse aspecto, enfim, uma das instruções que eu tenho é tentar convencer as empresas portuguesas a deslocalizarem-se para as províncias. Nas províncias existe um manancial de oportunidades, uma coisa fantástica, que mais do que em Luanda. Até agora as empresas reagiam dizendo que não há estruturas, não há infraestruturas, não há estradas, não podemos coar, mas já começa a haver e, portanto, esse argumento já não pega tanto. E, portanto, o meu papel ali será ir às províncias eu próprio, falar com os governadores, falar com as entidades locais e tentar perceber em que medida é que eles podem dar facilidades, em que medida é que quais são os setores que interessarão nesta ou naquela província, e depois, enfim, tentar fazer a ponte com as empresas portuguesas que estão presentes em Angola e tentar que elas sejam pioneiras numa ida para as províncias, que é algo que não tem acontecido até agora. Sob a comunidade cresceu muito nos últimos tempos, como todos sabem, cresceu um bocadinho às vezes informalmente, isso suscita naturalmente problemas de proteção consular, que às vezes não pode ser feita, porque nós não sabemos que as pessoas se encontram em Angola e não se registam, etc. Enfim, mas isso faz parte deste processo, é sempre assim, quando de repente há oportunidades, as pessoas acorrem, avançam, enfim, às vezes menos de uma forma menos organizada. E, portanto, enfim, depois as estruturas consulares existem no terreno exatamente para tentar, enfim, resolver os problemas que vão existindo e que vão existindo inevitavelmente. Eu penso que a questão da segurança é uma questão que preocupa, naturalmente. Eu penso que não é ímpar ali na região. Eu, enfim, conheço bem a região da África Austral. Angola, ainda assim, não é dos países onde os problemas de segurança se colocam com mais para a comunidade. Mas eu percebo, enfim, é uma comunidade muito visível, por todas as razões. Enfim, é uma comunidade visível, que é identificável na rua. As pessoas são... E, portanto, há ressentimentos, com certeza, há estas coisas que também existem na Europa. Muitas vezes, enfim, estas coisas da imigração existem lá, como existem na Europa, como existem em todo o lado. E quando o fenómeno da imigração é muito repentino e muito grande, há sempre uma... Enfim, há fenómenos de xenofobia que não são normais, mas são habituais nestas coisas. E quando a presença é muito grande e está tudo em Luanda... e está tudo nas zonas, enfim, em zonas melhores de Luanda. Portanto, isso pode criar, de vez em quando, uma reação mais, enfim, mais antipática, mais, e às vezes pode entrar mesmo em questões de segurança. É evidente que é uma questão que nos preocupa, é uma questão que nós vamos tentar estar muito, enfim, muito em contacto com as autoridades angolanas para não deixar que o fenómeno alastre. Mas enfim, é uma coisa que vamos ter que gerir no dia a dia, sobre o acordo de vistos. Enfim, eu queria só salientar que Angola não tem acordo de vistos com mais nenhum país do mundo a não ser connosco. Ou seja, é um passo. Eu devo dizer que vou ter amanhã uma reunião de manhã no Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o acordo de vistos. Portanto, não sei ainda quase nada do acordo de vistos. Sei mais ou menos as linhas gerais. Sei que Angola. Só connosco é que celebrou o acordo de vistos, que a situação anterior era pior do que está agora, que o acordo ainda está a produzir os seus efeitos, portanto não há ainda uma avaliação completa das consequências do acordo, mas vou tentar saber amanhã mais, portanto ainda não vos posso dizer muito mais do que isto. Sobre a presença de outras comunidades em Angola, Sr. Deputado, enfim, eu acho que há toda a vantagem, e falei nisto com o Sr. Ministro, e há toda a vantagem em tentar, do modo geral, enfim, do modo geral, todas as comunidades ou todas as empresas que estão em Angola e que são fundamentalmente, enfim, tirando o setor de petróleo, onde estão os americanos, onde estão os ingleses, etc., mas nas nossas áreas, nas áreas de intervenção, estão os brasileiros, estão os chineses, fundamentalmente, enfim, e depois outros, os sul-africanos, em menor medida, mas, enfim, são os brasileiros e os chineses, e eu acho que há toda a vantagem em cooperar, em vez de, enfim, as oportunidades em Angola são imensas, há espaço para todos, e, portanto, há toda a vantagem em cooperar com estes países, e há vontade mútua em que isso aconteça. Enfim, às vezes é mais difícil pôr as empresas portuguesas a cooperarem entre elas e a não concorrerem às mesmas obras e às mesmas... Enfim, é mais difícil isso do que depois se nos entendemos com os chineses ou com os brasileiros. Mas enfim, é toda a vantagem nesse aspecto. E eu penso que há vontade política que isso aconteça. Nós temos mesmo na agenda das relações entre a União Europeia e a África, uma das coisas que nós, um dos capítulos dessa agenda são cooperações trilaterais, designadamente com a China, mas com outros países que têm interesse em África. E, portanto, essa agenda podia-se concretizar em Angola, muito particularmente em ações de cooperação trilateral, que eu penso que não existem ainda, pelo menos não tenho conhecimento, mas que poderão bem acontecer e poderiam ser algo não inédito, mas, enfim, invulgar nas relações com a África. E, pronto, eu penso que cobri, se não me falha a memória, penso que cobri mais ou menos a...
Creio que não há nenhuma reserva de ausência de resposta por parte dos seus deputados. Portanto, Sr. Embaixador, confirma-se que cobriu as diversas matérias que lhe foram suscitadas. Por isso, em termos gerais e em nome da Comissão, estou certo que poderei transmitir-lhe os desejos das maiores felicidades para o desempenho do seu cargo. O senhor conhece bem a realidade dessa zona da África, da África Austral. E certamente teremos a oportunidade de ir acompanhando e de recolher e receber os contributos do Sr. Embaixador e a sua informação e até as suas perplexidades, havendo-as em momento posterior dos nossos trabalhos, uma vez que o Sr. manifestou essa disponibilidade e nós temos esse interesse em que isso se faça no futuro. E em nome de todos, as maiores felicidades para o seu cargo e para o seu desempenho.
Muito obrigado.
A reunião vai prosseguir dentro de 3 minutos. Apesar do atraso.